Está no ar o programa da FETAP com notícias de interesse do trabalhador e da trabalhadora rural durante a pandemia do coronavírus.
Olá, ouvintes. Eu sou Ilka Oliveira, educadora e comunicadora popular. Estamos de volta com nossa 27ª edição com o programa que traz notícias de interesse da trabalhadora e do trabalhador rural neste contexto de pandemia do coronavírus em Pernambuco e no país.
Olá, ouvintes. Olá, Ilka. Eu sou Gleciane Nogueira, educadora e comunicadora popular. No programa de hoje, vamos falar sobre o Dia Mundial da Alimentação, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, no dia 16 de outubro de 1981.
Pois é, Gleiciane, a data tem o objetivo de conscientizar a população mundial sobre a importância de ações para acabar com a fome no mundo e da garantia da segurança alimentar e nutricional.
Isso mesmo, Ilka. Dados do relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2020, da Organização Mundial de Saúde, alertam que mais de 750 milhões de pessoas foram expostas a níveis graves de insegurança alimentar no ano passado.
Para falar sobre o assunto, conversamos com o dirigente do MST em Pernambuco, Paulo Mansan, e o secretário-geral do Conceia Pernambuco e um dos coordenadores do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco, Regis Xavier. Não sai daí, o programa está só começando.
Vivemos a pandemia do coronavírus, um ano em que grande parte da população voltou a enfrentar situações de miséria e fome. Segundo o IBGE, a fome que havia recuado no Brasil volta a crescer. Já são mais de 10 milhões de pessoas atingidas pela fome.
Foi uma década de ações que retiraram o Brasil do mapa da fome em 2014, de acordo com informações da ONU. Para combater a volta da fome, movimentos e organizações têm desenvolvido projetos como a Rede de Banco Populares de Alimentos, inaugurado no Recife no mês de agosto.
O dirigente do MST em Pernambuco, Paulo Mansan, está aqui conosco e fala sobre o objetivo desse projeto, que começou com a distribuição de marmitas para a população em situação de vulnerabilidade, ainda no início da pandemia, na região metropolitana do Recife.
Como as ações do Marmita Solidária e da Rede de Bancos Populares de Alimentos contribuem com o combate à fome que vem aumentando nesse período de pandemia?
Oi, eu sou Paulo Mansan, da direção do MST Pernambuco, e também estamos juntos na coordenação da campanha Mãos Solidárias. Primeiro, eu gostaria de destacar que a fome é algo que está voltando em larga escala, tanto no interior, mas em especial nas periferias urbanas, nas grandes comunidades que tem na volta dos centros urbanos, que é onde nós estamos acompanhando mais. Com o trabalho dos agentes populares de saúde, que a gente trabalha com esse novo jeito de o povo cuidando do povo, nós começamos a ver a necessidade, ver que a fome estava chegando em todos os territórios. Aí começamos com a doação de alimentos e posteriormente a gente iniciou com os bancos populares de alimentos. E aí esses bancos populares de alimentos, eles são abastecidos primeiro pela solidariedade endógena da comunidade. Os próprios agentes populares de saúde fazem coletas nas padarias, nos mercadinhos e na casa das pessoas. Depois, com organizações do campo, com o MST, com o FETAP, com ASA, eles são abastecidos. Na região metropolitana de Recife, nós estamos com 21 bancos. Também conseguimos doações de peixes, postas, cabeças para pirão, e tudo isso a gente faz esse processo de distribuição pelo menos uma vez a cada 15 dias. Quem recebe os bancos? Quem recebe a comida são as pessoas que os agentes populares de saúde mapeiam, aquelas que estão em mais vulnerabilidade nas comunidades mais pobres da região metropolitana. Também, uma outra forma que a gente também constrói nessa parceria dos movimentos, do Mãos Solidárias, com sindicatos e movimentos sociais, é o Marmita Solidária, que é uma ação mais emergente, emergencial para a população em situação de rua. Nós estamos chegando em 360 mil marmitas, sendo que mantemos a produção de 1000 marmitas diariamente. Isso é uma das formas que a gente está achando para fazer. E assim, é uma gama de trabalho solidário muito grande que diariamente as pessoas fazem, se somam para ir ajudando essa confecção.
Como essas iniciativas estão sendo mantidas e de que forma as pessoas e entidades podem contribuir?
Bom, como é possível ajudar? Os movimentos do campo é nós, através da ASA, através da FETAP, através do MST, é nós fazermos doação de alimentos. Tanto os sindicatos podem chegar no Banco Mãe, que fica junto com o Armazém do Campo do Recife, e o Banco Mãe distribui, mas também pode doar pela conta que está no site do www.campanhamãossolidarias.org. Essa é a campanha, então é possível ajudar e ajudar a pessoas que estão passando fome. Então a gente sempre partilha aqui, inspirados também no Papa Francisco, nós não estamos dando o que está sobrando, nós estamos partilhando o que nós temos. Então um grande abraço, parabéns para a FETAP nessa semana, aí, nesse mês da alimentação saudável, Dia Mundial da Alimentação, um tema tão importante para nós refletirmos e nos somarmos, porque o alimento saudável é produzido pelos camponeses, é produzido pela agricultura familiar, e é essa agricultura que nós temos que potencializar, inclusive fazendo com que essa ponte direta entre o agricultor e a comercialização nas grandes cidades.
Obrigada, Paulo Mansão, pela sua participação aqui no nosso programa.
No dia 15 de novembro vai ter eleição para prefeito ou prefeita, vereadoras e vereadores.
São eles e elas quem criarão leis e políticas públicas que podem ajudar ou prejudicar a vida do povo simples que vive do seu trabalho.
Quem for eleito ou eleita poderá facilitar ou não o acesso às sementes crioulas, a comercialização dos produtos do quintal e do roçado, a manutenção da escola na comunidade, a melhoria da estrada, o funcionamento do posto de saúde mais próximo de você.
Tá vendo que são muitas coisas importantes para a sua vida, da sua família e comunidade? Vale a pena trocar tudo isso por um favor?
Além do mais, trocar voto é alimentar a corrupção. Vote consciente.
Campanha Não Troque Seu Voto. Uma realização Asa Brasil, com apoio desta emissora.
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto no governo Jair Bolsonaro e o país segue sem planos específicos para combater a fome e a desnutrição. Para falar sobre o assunto, convidamos o secretário-geral do Conceia Pernambuco e um dos coordenadores do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco, Regis Xavier.
Regis, como o Conceia tem pautado em Pernambuco a questão da segurança alimentar e nutricional após a extinção do Conselho Nacional, que havia sido retomado ainda no governo Lula?
Prazer, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês, né, para estar aqui nesse momento conversando com cada um e cada uma de vocês, com as pessoas que acompanham o trabalho de vocês, e saudar cada companheiro e cada companheira da FETAP, né, conhece aqui através dos contatos, caminhadas que a gente fez já com o pessoal de Pernambuco, e saudando cada companheiro e companheira da FETAP, eu quero saudar também todos os trabalhadores, trabalhadoras de forma direta ou indireta, sendo agricultor, agricultora, pessoas que trabalham na produção do alimento, na comercialização. Primeiro que quando o presidente faz a extinção do Conceia, a gente tem que deixar claro que em Pernambuco a gente tem um sistema instituído, porque o sistema é nacional, mas cada órgão da federação, tanto o estado quanto o município, pode criar toda a sua estrutura, todo o seu arcabouço de proteção ao direito humano à alimentação. Em Pernambuco tem um sistema estruturado, a gente tem um sistema estadual de segurança alimentar sustentável, CESAN. A gente tem a legislação que rege a CAISAN, que estrutura o Conceia. Nós estamos no plano de segurança alimentar, o primeiro plano, o segundo. Nós estamos caminhando para a construção do terceiro plano. Então, o que a gente imaginou que nesse momento a gente precisaria fazer, primeiro é fortalecer a nossa estrutura estadual, fortalecer esse instrumento estadual que nós temos. Precisa fazer com que os municípios compreendam que é fundamental ter uma organização. Não basta só você ter programas e ações de segurança alimentar, que elas não estejam articuladas, que elas não estejam sendo agregadas, que elas não tenham um ponto de referência. E é fundamental que os municípios tenham um conselho de segurança alimentar, é fundamental que o governo tenha uma articulação através da CAISAN, que o governo crie a lei de proteção municipal, a questão do direito do acesso ao alimento, da produção do alimento no seu município. Então, do Conceia vai nessa linha, uma preocupação do Conceia vai nessa linha, tanto é que a gente vem tentando, fizemos essas conferências até março, aí paramos de fazer as conferências, estamos retomando quando fazer essas discussões, conferências municipais e estaduais, e municipais e regionais, né? Estamos tentando retomar, ver como fazer isso agora, a partir do ano que vem, com os municípios que não conseguiram concluir as conferências, e também com essa conferência estadual, que formato isso vai dar, tudo isso visando fortalecer essa rede de articulação, não só com a sociedade civil, mas também com o governo. A outra coisa que a gente vem tentando, como fortalecer também essa rede da sociedade civil, né? Nós temos dentro do Conceia a FETAP, temos dentro do Conceia a Teaconia, o Fórum Estadual de Segurança Alimentar, a Catinga, temos CERTA, né? Temos o Centro Nordestino, então temos o Centro Josué de Castro, tem várias organizações, são organizações estaduais reconhecidas, que tem um trabalho, um serviço relevante do Estado, e a gente precisa fortalecer e articular essas diversas ações também.
O presidente Bolsonaro já declarou que não existe fome no país. Com isso, tem promovido um verdadeiro desmonte de políticas sociais. Fora o impacto da crise sanitária com a pandemia do coronavírus e a crise econômica que aumentou o desemprego no país. Regis, quais caminhos você apontaria para a retomada de um projeto político que combata a fome e a miséria?
E ele vem tentando desconstruir, ao longo do mandato, algumas coisas que a gente vem tentando reafirmar e vem tentando colocar em evidência. Que esse debate, né, da insegurança alimentar no país, para mostrar que a gente não pode sossegar, né, como dizia Dom Helder, enquanto tiver um ser humano só, um brasileiro só passando fome, a gente não pode dormir tranquilo. É uma coisa já denunciada por Josué de Castro, né? Mostrando esse cunho, esse viés político, né? Para não ficar só no viés biológico. Foi eternizado na poesia do Bispo Manuel Bandeira. Então você percebe que é uma coisa que vem aí atravessando o tempo, né? E aí a gente fica muito triste quando alguém diz isso, né? Porque ela desqualifica não só o processo histórico do país, mas ela desqualifica uma ação de vários atores sociais, de órgãos públicos, da academia, das organizações, das ONGs, enfim, dos cidadãos que vinham discutindo, escolhendo esse debate. Ele desqualifica isso. Né? Então, isso é intencional, na verdade. Mas tá, mas não vamos dizer que não existe fome, porque existe fome e ele não quer ver o problema dele, né? Na verdade, eu vinha dizendo nas conferências, participei das conferências no ano passado, junto com os companheiros do Projeto Cisã e do Conceia, né, e da Caizan, e eu vinha colocando nas minhas falas, na conferência, que a gente tava, o governo, desde o governo de Itamar Franco para cá, e se consolidou com o governo do atual presidente, uma política de morte, né? E aí eu falava na conferência, umas pessoas dizem que era meio assim, né? Que às vezes quando você fala de morte é muito séria, é muito pesado isso. Mas se você observar, ele criou várias. Você tem a PEC, que congela o orçamento público. Depois você tem todo um processo de desmonte dos equipamentos que vinha público, né? Dos programas, com o programa de cisterna. Tem todo esse impacto lá em cima do programa de alimentação escolar, né? A questão do PAA, lava-se as mãos, né? Já vinha todo um processo de construção, de fortalecer os equipamentos públicos, muitas cozinhas, os restaurantes dos municípios. Isso foi deixado de lado. Vários programas estratégicos, a questão de fortalecimento do sistema de saúde, né, que é fundamental nesse processo de segurança alimentar. A questão da agricultura familiar, então, da assistência, né, da assistência técnica. Então, tudo uma coisa que vem fazendo desmonte. E aí, se você observar isso, ele afeta principalmente quem? As pessoas que têm dificuldade de ter o acesso ao alimento, que não têm o poder de compra, né? Você começou aí também com a própria desvalorização do salário mínimo, e aí você afeta o poder de compra das pessoas, e o salário mínimo vai continuar está sendo desvalorizado ano a ano com esse governo, né? E aí afeta o poder de compra das pessoas, de comprar um alimento, e alimento de qualidade, não comer qualquer coisa, você não pode comer, não é o alimento, não traz dignidade humana. Então, ele constrói toda uma política, constrói todas as ações de desmonte, que afeta diretamente a dignidade humana, o acesso ao alimento, a qualidade das pessoas. E eu queria dizer que temos caminho, né? Hoje a gente, nesse processo todo, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, o Fórum Estadual de Segurança Alimentar, a Aliança pela Alimentação Saudável, o Conceia, várias organizações fizeram cartas, assinaram manifesto, né? E nessas cartas, você pegar cada carta que eu falei agora do Conceia, do Fórum, da Aliança, tem um rol de propostas lá. Que só é o governante, então na eleição municipal agora é fundamental que os governantes vejam isso. que os governantes podem, nas suas cartas, olhar essas cartas e ver que tem proposta. Tem proposta para fortalecer a produção local, fortalecer o comércio local, o comércio que circula ali no bairro, né? Você tem proposta para fortalecer a ação da alimentação escolar, comprando produto da agricultura familiar, principalmente fortalecendo e comprando do produtor local, porque aí você faz o recurso, o dinheiro circula no próprio município. Você tem a questão de que os municípios podem e devem, né, contribuir para o fortalecimento e criação de bancos de alimentos no município, no estado. Você vê agora a sociedade civil criando o banco de alimento popular, a marmita solidária. Olha, se a sociedade civil consegue fazer essas ações com pouco recurso, muito mais com um trabalho bem articulado e bem pensado pela sociedade, por que o governo não pode fazer?
Obrigada, Regis, pela sua participação em nosso programa.
Destaques da semana. O governo federal continua com a sua política de passar a boiada. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, declarou que as queimadas no Pantanal poderiam ser menores se houvessem mais bois na região. A declaração polêmica teve apoio do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ser o boi o bombeiro do Pantanal. Para a ministra, é a matéria orgânica seca que está causando os incêndios.
E por falar na importância da alimentação e de acabar com a fome no mundo, vamos ouvir a canção Comida, do Titãs.
A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida. Bebida é água, comida é fácil. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Os casos da Covid-19 têm aumentado no interior do estado, seja na zona rural ou na periferia das cidades. Por isso, precisamos continuar a prevenção. Se precisar ir ao sindicato ou qualquer outro lugar, use máscara. Não esqueça do uso do álcool em gel. Continue cumprindo o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas. Nossa saúde é o que mais importa. Juntos e juntas, vamos vencer a pandemia.
Nosso programa especial sobre o coronavírus fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso programa enviando sua crítica ou sugestão para o e-mail comunicação@fetap.org.br.
Para saber mais sobre o trabalho da FETAP, acesse o site www.fetap.org.br ou acesse nossos perfis nas redes sociais, FETAP.oficial no Facebook e FETAP_oficial no Instagram e no YouTube.
O programa tem produção e locução de Gleiciane Nogueira e Yuko Oliveira, da Assessoria de Comunicação da FETAP.
Você acabou de ouvir o programa especial sobre coronavírus. Uma realização da FETAP e sindicatos dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Pernambuco. A FETAP é filiada à CONTAG, CUT, DIEESE e CEAAL.